Educação Pensar o Brasil.
8:02, muito boa noite. Estamos no ar mais um Pensar Educação, Pensar o Brasil. Hoje, dia 26 de outubro de 2020, ao vivo aqui na Rádio FMG Educativa. Este programa, parceria da Rádio FMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta ao vivo pelo Dial no 104,5 FM na região metropolitana de Belo Horizonte. Também para você que nos escuta ao vivo pelo site da UFMG e para você que nos escuta gravado pelo site do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Seja muito bem-vindo, onde quer e quando quer que você esteja, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Vou começar os boites de hoje dando boa noite para o nosso aniversariante de segunda-feira. Muito boa noite, Sander Paul.
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes. Boa noite, amigos da rádio. E vamos lá para uma segunda-feira. Um programa muito bom. E estou com várias expectativas aqui hoje. Abraço.
Boa noite. Boa noite, com parabéns para o Sander, que está adiando o seu brinde de aniversário até daqui a pouco, para fazer esse programa com a gente. Boa noite também, Porto.
Boa noite, Holanda. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Sander. Felicidades. Aqui de Campo Grande, curtindo uma chuvinha, graças a Deus. É que tenhamos um excelente programa hoje.
Que ótimo. É, boa noite, professor Tísio.
Pois é, Yolanda. Boa noite para você e para todo mundo. E eu preciso aqui também dar abraços em duas pessoas aniversariantes. O Sander hoje, que você já falou, mas é preciso também dar um abraço em você, né, Yolanda? Porque o seu aniversário foi ontem, 25 de outubro. Então, para você, um grande abraço, Yolanda. Obrigado por sua presença no nosso programa de rádio. Recordista como nossa produtora, apresentadora e uma pessoa indispensável ao nosso projeto Pensar Educação, Pensar Brasil. E pela linda pessoa que você é. E um abraço para o Sander também, aniversariante de hoje, uma conquista recente do nosso programa, está conosco não há tanto tempo como Yolanda, mas se tornou também um cara muito especial para nós todos e todas. Então, para vocês dois, Yolanda e Sander, um abraço muito carinhoso. Sei que estou falando aqui em nome de toda a equipe do Pensar Educação, Pensar o Brasil, especialmente Luciano Mendes, que está nos ouvindo lá em Recife, no Pernambuco. Então, um abraço muito carinhoso a vocês dois, Yolanda e Sander.
Muito obrigada, Tarcísio. E lembrando para o nosso ouvinte que esse nosso programa ele é feito de casa. Todo mundo está em casa, isolado, tranquilo, distanciamento social e, portanto, fazendo este programa pela internet. Todos de casa sentindo os bons ventos que vêm do Chile, não é, Tarcísio?
Pois é, nós não podemos começar esse nosso programa de hoje falando da imensa alegria, como você disse, desse maravilhoso vento vindo do Chile. Ontem, o povo chileno nos deu uma inspiração para seguirmos adiante. O povo chileno, no plebiscito que foi realizado lá ontem, durante todo o domingo, foi às urnas e votou contra a Constituição que estava em vigor, que era da época de um dos mais sangrentos ditadores da América do Sul, o funesto Augusto Pinochet, que deu um golpe em Salvador Allende em 11 de setembro de 1973. há 47 anos. E depois de 47 anos, o povo chileno foi às urnas para dizer: chega, Pinochet, sua Constituição não nos representa. E a partir de agora, o povo chileno, que há um ano atrás, em outubro de 2019, foi às ruas para dizer da sua indignação com tudo o que se passava no Chile, agora, um ano depois daqueles movimentos maravilhosos, inclusive protagonizados em grande medida pela juventude chilena, agora foi às urnas e disse: queremos outra Constituição. E então, essa Constituição será construída a partir desse momento. E que os ventos do Chile nos inspire a caminhar aqui no Brasil. É isso, Yolanda. Viva o Chile!
Viva o Chile! Seguimos com ventos aqui também no Brasil, ventos de mudanças, às vezes bem demorado. Hoje a gente faz mais um programa pensando nas eleições de 2020. E hoje a gente vai falar de mulheres na política. A Bárbara Ferreira já está aqui no nosso estúdio virtual para bater um papo com a gente sobre a presença das mulheres na vida política brasileira, especialmente, não é, Bárbara? Boa noite.
Boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Yolanda, Tarcísio, Dilza, Sander. E também vou dar parabéns aí para o Sander e para a Yolanda. Que prazer estar aqui nesse dia de comemoração de vocês. E é isso, assim. Obrigada pela oportunidade de falar desse tema que é tão importante, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. E da importância da presença das mulheres na política, mas em todos os lugares também, né? Então, fico muito honrada aqui de estar com outras duas mulheres nesse programa, que tenho certeza que são companheiras aí nessa luta.
E se hoje, depois deste papo com a Bárbara em Educação e Música, falando das aniversariantes, não é, Tarcísio?
Zé e Yolanda, tem dois aniversariantes especiais hoje. Você e Sander estão, assim, muito bem acompanhadas. Hoje, 26 de outubro, é aniversário do grande, do imenso Belchior, Antônio Carlos Belchior, nosso cearense de Sobral, que está fazendo hoje, porque ele não morreu, digamos assim, né? 74 anos. E também é aniversariante hoje um imenso mineiro que nasceu aqui nas Minas, depois foi para o Rio e voltou para cá. Eu estou falando do imenso Milton Nascimento. Dois aniversariantes deste dia, e a Educação e Música de hoje é uma sessão inteiramente dedicada a esses dois grandes nomes da música brasileira.
Muito obrigada, Tarcísio. E depois, ainda pensando bem, destacando o retorno das atividades nas escolas e a agenda da educação, que hoje destaca a Educação Live, Educação Quilombola Indígena Conversa sobre Diversidades, no dia 28 de outubro. Hoje nós comentamos muitas coisas aqui no início do nosso programa, então vamos fazer um pequeno intervalo, bem curtinho, e aí a gente volta com mais Pensar Educação, Pensar o Brasil, em teu som de Almir Sater, Xalana.
Lá vai uma Xalana. Sem querer
Pensar a educação, pensar o Brasil.
O trabalho infantil causa prejuízos econômicos e sociais para o nosso país. As crianças e adolescentes em trabalho proibido ocupam funções que poderiam estar sendo exercidas por adultos, gerando desemprego. O trabalho infantil só gera pobreza para a vítima, sua família e para o país, aumentando a desigualdade social.
É muito triste, é muito covarde.
Infância não é privilégio, é direito. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100, Ministério Público do Trabalho.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil nesta noite de segunda-feira. E você que está em casa e quer participar com a gente, acesse o facebook.com/pensar.aeducação. Também tem o Twitter. twitter.com/pensareducação. O nosso WhatsApp DDD 31, número 84350731. Manda recado, abraço, perguntas, participe com a gente.
Entrevista.
E no Brasil, as mulheres alcançaram o direito a voto em 1932, depois de uma luta que se arrastou por alguns anos. 2 anos depois, em 1934, Carla Oliveira de Queiroz foi deputada federal e atrás dela muitas outras mulheres alcançaram cargos em várias instâncias de governo, inclusive o cargo máximo da nossa nação em 2010, quando Dilma foi eleita presidenta da nação. Mas mesmo depois de tantos anos de luta por espaço, as mulheres ainda são poucas em cargos eletivos, especialmente as mulheres negras. Segundo o estudo realizado pela ONU Mulheres e publicado em janeiro de 2020, a representação feminina no Congresso Brasileiro é de 15%. A proporção é menor em outros cargos, caindo para 13,5% entre os vereadores e 12% entre eleitores. Prefeituras, isso nos cargos que foram eleitos em 2016. Observando isso, um coletivo de mulheres jornalistas de Minas, que já trabalharam em redações de grandes jornais de Belo Horizonte e assessor de imprensa, criaram em 2008 a campanha Libertas por Mais Mulheres na Política, só a cobertura jornalística independente das eleições daquele ano, com o foco nas candidaturas feministas. Hoje nós refletimos sobre como foi esse trabalho na campanha e, em geral, a participação das mulheres como coletivo está vendo isso hoje com a Bárbara Ferreira. E o Sander vai contar um pouco mais para a gente sobre a Bárbara, não é, Sander?
Isso mesmo, Yolanda. A Bárbara Ferreira é produtora, fotógrafa, jornalista. Trabalhou durante 6 anos nos principais jornais de Minas Gerais e atualmente é sócia da produtora Almôndega Filmes. Ganhou o prêmio Délio Rocha de Jornalismo com a reportagem especial Um Adeus ao Rio Doce, após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. E atuou diretamente com movimentos sociais de moradia e mobilidade urbana em Belo Horizonte. Em 2019, participou da exposição Vidas Interrompidas, com imagens capturadas após o rompimento da barragem P1, em Brumadinho. É integrante do coletivo Campanha Libertas e faz parte do coletivo de fotógrafas Mamana Coletiva, que atua para impulsionar mulheres na imagem.
E boa noite de novo. E a gente podia começar falando da campanha Libertas, né? Como foi isso, de onde veio a iniciativa para acompanhar as candidaturas femininas?
Boa noite. Acho que a campanha Libertas, ela foi uma ideia que ela nasceu um pouco coletiva de um anseio, que era de várias mulheres, amigas e que trabalhavam como repórteres em alguns jornais aqui em Belo Horizonte. E todos nós já passamos em algum momento pela cobertura política, E todas nós compartilhávamos do pensamento de que a mídia tratava as mulheres de uma forma ruim, seja diminuindo essas mulheres, diminuindo a presença delas e também tratando sobre elas de uma forma muitas vezes machista. E em várias conversas sobre o tema e pensando o que a gente poderia fazer, né, para contribuir com as mulheres que estão tentando entrar na política, a gente tomou essa decisão de se juntar e de criar uma plataforma que pudesse dar visibilidade para essas mulheres, né, e tentar dar toda a visibilidade que normalmente os jornais tradicionais negam a essas mulheres, né. Quantas vezes a gente vê na televisão ou nos jornais matérias que falam sobre as grandes beldades da política, né, assim, e outras matérias com tons que não dizem respeito à capacidade dessas mulheres, né, e sim a vários outros quesitos. Então a gente queria contar a história dessas mulheres e a gente queria mostrar principalmente para Minas Gerais que existiam mulheres capacitadas, assim, mulheres comprometidas, mulheres que mereciam ser eleitas, né? Então, parte aí tanto dessa vontade de aumentar a representatividade das mulheres na Assembleia Legislativa, no governo e no Congresso, e também de uma necessidade de fazer um jornalismo diferente, fazer um jornalismo que tenha um olhar diferente para as mulheres em geral, né? E aí nós nos juntamos. E a gente fez um financiamento coletivo para poder viabilizar esse trabalho, né? A nossa ideia principal foi montar um mapa interativo que a gente conseguia divulgar pelo menos as principais propostas e o número de todas as candidatas mineiras a deputado estadual e federal. E além disso, a gente se propôs a fazer algumas coberturas especiais ao longo dos 45 dias de campanha, né? É claro que a gente não tinha perna suficiente para cobrir todas as candidatas, por isso a ideia de fazer um mapa, mas a gente conseguiu várias colaboradoras, outras mulheres que não necessariamente integravam o coletivo, mas que se interessaram por trabalhar junto com a gente, né? Então a gente conseguiu fazer uma série de matérias e reportagens também nesse processo, né? E a gente se sentiu muito vitoriosa no final, assim, foi um retorno muito positivo tanto das candidatas como das mulheres que acompanharam a campanha e também de ver um resultado nas urnas, né? A gente, legislativa, a gente dobrou o número de mulheres eleitas, né? Nas eleições de 2018 nós elegemos 10 mulheres, sendo 3 mulheres negras, né? Foi a primeira vez que uma mulher negra se elegeu deputada estadual em Minas Gerais. Então, eu acho que foi um processo de aprendizado para todas nós e um processo vitorioso, de certa forma, porque por mais que 10 ainda seja um número muito pequeno, né, a gente dobrar o número de mulheres eleitas, eu vejo isso como um avanço significativo, né, de mostrar que as mulheres estão se vendo mais... elas estão se priorizando mais, né, na hora de votar dentro da política. Então, acho que foi um pouco isso que motivou o trabalho que a gente fez.
Bárbara, Tarcísio, eu gostaria de trazer também para a sua reflexão nesse início de programa. Eu vou sair um pouco das mulheres na política, né, mas depois a gente volta. Porque hoje é dia 26 de outubro e daqui a 10 dias, no dia 5 de novembro, completam-se 5 anos da ruptura da barragem do Fundão em Mariana e daqui a 2 meses, 2 anos, não é? Daqui a 3 meses, em janeiro, 2 anos do rompimento da barragem de Brumadinho. E você tem uma participação intensa no registro desses 2 crimes contra a humanidade, a humanidade de Mariana, de Minas, do Brasil e do mundo, com esses 2 crimes cometidos. E eu não posso deixar de falar da sua reportagem especial Um Adeus ao Rio Doce, também porque sou de uma cidade por onde o Rio Doce passa, que é Colatina, no norte do Espírito Santo. 5 anos depois da ruptura da barragem do Fundão em Mariana e quase 2 anos depois do rompimento da barragem em Brumadinho, quantos adeus teremos que dar a rios e a pessoas espalhadas, como estamos vendo agora o adeus a uma boa parte do Pantanal, Bárbara?
Tarcísio, esse mês de novembro é um mês que é sempre muito difícil para a gente que acompanhou isso, né? Assim, são 5 anos de Mariana, nesse ano que vem completamente. E assim, a primeira coisa que eu te digo é que eu nunca achei que eu fosse ver isso de novo, sabe? Eu estive na sua terra 2 vezes, inclusive. Eu fui uma das primeiras repórteres a chegar em Mariana e fui a primeira a chegar também, acompanhar a lama, né, na verdade. Eu fui acompanhando essa lama durante todo o trajeto do rio. Eu sempre chegava um dia antes dela e ela chegava no dia seguinte fazer essa cobertura. Então eu fiquei caminhando com ela até o Espírito Santo. Um ano depois eu refiz essa viagem, tentando mostrar que o presságio do meu caderno especial, né, ele era real, né? A gente estava dando de fato um adeus àquele rio. Eu sei que para todo mundo que mora na beirada desse rio, né, é uma visão muito triste que se tem até hoje. E 3 anos depois a gente se deparou com um novo crime em Brumadinho, né? Eu não sei até onde isso vai, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa lutar contra a mineração, lutar contra esse mercado e provar para as pessoas que a vida vale mais, sabe? Eu acho até muito doido pensar nesse nome dessa empresa, né? Vale, o que que vale, né? Porque se vida não vale, eu não sei mais o que que vale. Então eu acho que mudar o pensamento dos mineiros e fazer com que a população de Minas Gerais entenda que a gente é muito mais do que uma minério, né? A gente tem muitas outras vocações, a gente tem muito mais beleza e a gente pode fazer diferente, né? Assim, é uma militância que eu faço até hoje. Quando rompeu a barragem de Brumadinho, eu já não era mais repórter em nenhum jornal, mas eu fui mesmo assim. Eu fiz vários frilas, tanto de foto quanto de texto. E no que depender de mim, vou continuar essa militância para a gente defender as nossas riquezas e as nossas vidas mesmo, né? Assim, eu acho que a gente não pode deixar isso morrer, isso ser esquecido nunca. Tem que lembrar que isso é um crime, sim. Isso poderia ter sido evitado, sim. Que a gente precisa mudar as nossas legislações, a forma como a gente vê a mineração. E a nossa relação, assim, né, com essas empresas que estão aqui para tirar tudo que é nosso e passando como se fosse um trator em cima da gente sem deixar nada para trás, né? Então eu acho que essa data é muito importante e a gente tem que se lembrar disso sempre, né? Eu gosto de fazer um paralelo de mulheres também, então eu vou aproveitar que o tema de hoje são as mulheres, mas que a gente fez esse parêntese para lembrar que as mulheres muitas vezes são as principais vítimas dessas tragédias, né? Por um motivo do nosso sistema patriarcal, a casa virou o domínio da mulher, né? A mulher é responsável pela vida privada e o homem pela vida pública. Por isso que a política não tem lugar para a mulher, mas a casa tem. E quando essas casas são devastadas pela lama, essas mulheres, na maioria delas, perdem todo o seu referencial. Então é uma dor e uma vivência para essas mulheres é muito diferente da vivência dos homens, né? Os homens perdem o trabalho, perdem o seu sustento, mas os relatos que a gente vê ao longo do Rio, né, e de todas as pessoas atingidas, essas mulheres normalmente elas lembram de cada tijolinho que foi colocado nessas casas, né? Então eu acho que a gente tem aí também uma questão de gênero dentro dessas tragédias da mineração. A gente precisa olhar com mais carinho para as mulheres atingidas.
Que ótimo, essa leitura da Pérez e da presença delas e do lugar social da... A gente pode fazer um brevíssimo intervalo, bem curtinho, e a gente volta continuando esse papo, como as eleições, como eleger mulheres pode alterar esse cenário. Intervalo bem curtinho e já voltamos com mais Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Contagem é 17.
Convivo com a dura realidade das vidas contagiantes. Através do trabalho, quero dinheiro no bolso das classes médias e pobres para fazer a economia girar. Para vereador, Dino Salt, 1771.
Sou a pastora Diane, do projeto Manancial, candidata a vereadora. Conto com seu voto para defender a família, os valores cristãos, por mais saúde e educação. 17444.
Contagem é 17. Contagem é professor Irineu.
Propaganda partidária. Determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
O site Saúde Mental FMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. Uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse o fmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Site Saúde Mental FMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDCOM.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:30, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil nessa noite de segunda-feira. Hoje recebendo a Bárbara Ferreira, do coletivo Campanha Libertos, também do coletivo Mamona Coletiva, falando sobre mulheres na política. E esse também é seu papo, né, Dilza?
É isso mesmo, Yolanda. Eu estava escutando a Bárbara e Tarcísio falando, né, como as questões ambientais afetam as mulheres, né? Eu sou de um município no Rio Grande do Sul que muitas mulheres são pequenas produtoras, então as questões ambientais também afetam diretamente a todas nós, né? Mas também, uma virada no nosso papo, falando especificamente de política partidária, eleições, né? Não em legendas, mas em eleições. A gente tem visto, né, Bárbara, nesse últimos 4, 5 anos, quiçá nos últimos 10 anos, um aumento de mulheres na política, mas também temos visto uma onda conservadora muito grande e crescente, essa onda conservadora. A gente pode dizer que culminou num golpe, além de golpe político propriamente dito, também num golpe misógino em relação à presidenta Dilma em 2016. Mas junto com essa onda conservadora, machista, misógina, de 2016 para cá, nós também vimos aumentar o feminicídio, né? E várias ataques às mulheres, tanto pela imprensa, pelos políticos, né? E aí vem uma notícia que me diz assim: aumentou o número de mulheres na Assembleia Legislativa em Minas Gerais. Mas a gente pode falar que esse aumento foi um aumento a nível nacional ou tu acha que Minas foi uma exceção? O que, que a gente pode trazer desse contexto?
Dilza, eu acho que algumas pesquisas que eu vi sobre isso, né, nas últimas eleições, a gente teve um aumento nacional. Mas eu diria que talvez Minas e algum outro estado, vou falar de Minas especificamente, que é onde eu pesquiso mais, né, a gente tem um fator aí que talvez seja um pouco diferente do cenário nacional. Porque em Minas Gerais a gente tem uma eleição massivamente de mulheres progressistas de esquerda, ou ao menos de centro-esquerda, né? Dessas 10 mulheres eleitas, se não me engano, apenas 2 são mulheres de direita, que é uma deputada do Partido Novo e uma deputada do PSL. Então, essa maioria progressista e feminista de mulheres eleitas, eu acho que isso diz muito sobre uma resistência feminina que vem aí junto ao golpe e à retirada da presidenta Dilma, né? Como você mesmo disse, a gente vive um golpe que ele é estruturalmente machista e misógino, né? Assim, eu tendo a acreditar, inclusive, que se fosse um homem, talvez esse golpe nem teria sido dado. Então, essa característica machista e misógina, ela traz também um aumento nos movimentos de mulheres, na resistência feminina, né? A gente vê, por exemplo, os atos do Ele Não no Brasil inteiro, e o aumento, pelo menos em Minas Gerais, eu não acredito que isso é um consenso em todos os outros estados, mas de uma bancada feminista progressista, né? Com, inclusive, alguns avanços palpáveis em Minas Gerais, né? A partir dessa legislatura e dessas mulheres, a gente consegue aí a consolidação e a transformação da Comissão de Mulheres aqui de Minas Gerais em uma comissão permanente. Antes ela era em caráter apenas extraordinário, né? Então, é possível, mesmo nesse cenário conservador, retrógrado e super difícil que a gente está vivendo, ver com bons olhos algumas iniciativas de mulheres, né, principalmente no âmbito da política. Mas é claro que eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com como essa pauta, como o feminismo, né, como essa da representatividade, ela também é cotada, né, assim, pelos conservadores principalmente. Né, assim, eu não sei se basta apenas ser mulher, né? Eu acho que a gente tem sim que aumentar a representatividade. Eu acho que ter mais mulheres em todos esses espaços é inclusive simbólico, né? Ver a foto do atual presidente com seus ministros, né? Assim, o fato de ter apenas uma mulher nessa foto é super simbólico. Se tivessem 15, a gente olharia com outros olhos. Mas ainda assim, não basta apenas colocar as mulheres ali, né? Elas precisam ser comprometidas com o avanço, com o combate à violência doméstica, né? Com o fim do feminicídio e com pautas que garantam a igualdade entre homens e mulheres e principalmente a segurança e a vida das nossas mulheres. Então, quando eu falo que eu acho que aqui a gente teve uma vitória mesmo pequena, ela caminha um pouco nesse sentido, sabe, Dilza? De não pensar só no quantitativo, mas de pensar também no qualitativo, sabe? A gente aprovou, por exemplo, o Dia Nacional de Combate ao Feminicídio com essa comissão de mulheres. A gente teve uma movimentação nesse sentido. A gente tem um projeto de lei que está tramitando de autoria da deputada Marília Campos, que tenta garantir pelo menos uma mulher na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Então, assim, são várias ações. Eu não digo apenas do número de mulheres eleitas, sabe?
Infelizmente, não é a nossa realidade, Bárbara. Em Mato Grosso do Sul, elegemos 3 mulheres, né? O Estado elegeu 3 mulheres, todas elas da direita, nenhuma defende as pautas feministas, né? Então, ainda estamos longe de conseguir uma representatividade, né? Porque não basta ser mulher, como tu disseste, né? Mas tem que ser mulheres que defendam as pautas das mulheres, né? Nem sempre vimos isso, né? Que bom que Minas Gerais teve esse avanço. Mas aqui em Mato Grosso do Sul ainda não tivemos esse avanço, né? É óbvio que eu tenho visto nessas eleições muito mais mulheres se candidatando com pautas feministas do que em eleições anteriores. Eu acho que está havendo uma reação, né, dos coletivos, das mulheres, do que vem acontecendo a nível de Brasil hoje. Tu acha que isso está mais presente, mais aparente nesse pleito atual, assim? Tu acha que tem mais candidaturas feministas, assim, a gente quer ter mais algumas mulheres se movimentando agora?
Olha, eu acho, Dilza, eu tenho visto uma resistência, igual eu falei, eu citei o Ele Não, né, mas eu tenho visto as mulheres cada vez mais aguerridas, assim, contra o nosso atual presidente, contra todos os retrocessos que a gente está vivendo. Porque assim, é muito doido quando você percebe que essa política que está sendo implementada, ela afeta de maneira negativa muito mais as mulheres, né? Assim, as mulheres estão morrendo mais, as mulheres são a ponta, né? Se você pensar nas mulheres negras, principalmente, né, que são as chefes de família, que são as mulheres periféricas, essa política bolsonarista, ela está matando essas mulheres. E aí, para mim, assim, é quase que óbvio entender que vai haver uma reação dessas mulheres, né? Então eu vejo sim um aumento, né, de mulheres que são comprometidas com a pauta, de que estão dispostas a colocarem seus corpos nessa disputa, né? Assim, a gente tem aqui na região metropolitana vários exemplos de mulheres que estão disputando, né, as eleições municipais, estão disputando para cargos de vereança, dizendo novamente de Minas, né, porque é o meu estado e é onde eu foco mais a minha pesquisa, mas eu comparando com as últimas eleições municipais, eu vejo um aumento assim, significativo no número de mulheres concorrendo tanto para vereador como para prefeito, e mulheres que querem ganhar. Não estou aqui falando de candidatura laranja, não estou aqui falando de mulheres que estão ali para cumprir cota partidária, né? Estou falando de mulheres preparadas e mulheres que estão ali realmente para fazer política. Então, assim, não sei, eu posso estar sendo otimista demais. Eu não tendo a ser muito otimista quando a gente vê tudo que está acontecendo, né? A gente está vivendo uma grande pandemia, a gente está com um presidente que está destruindo o nosso país, a gente está com um país em chamas, mas todas as vezes que eu vejo essas mulheres e as minhas companheiras de luta, é um momento em que eu tenho um pouco de esperança, sim. Eu acho que a gente tem um caminho muito longo a ser percorrido, mas eu consigo ver avanço, sim.
Bárbara, a gente está falando muito dessas mulheres se candidatando, dessas mulheres eleitas, mas eu queria perguntar sobre essa movimentação em torno, a própria campanha Libertas. Vocês não se candidataram, mas vocês se esforçaram para valorizar, para visibilizar, assim como existem muitos movimentos que provocam isso, que levam as mulheres a esse eleitas ou a outros cargos de poder e de administração pública, muitas vezes da administração privada. Porque não é só durante a campanha eleitoral que se troca, que se pensa sobre essa mentalidade, né, da mulher no espaço de poder, da mulher ocupando esses lugares. E eu queria saber isso, assim, como você percebe essa mobilização além das eleições, os ativos, os movimentos?
Eu acho, primeiro, né, que a gente faz política o ano inteiro, né? A gente faz política, eu pelo menos considero que eu faço política quase todos os momentos da minha vida, né? Então, de fato, quando a gente está falando aí do movimento de mulheres e de feminismo, a gente não está falando só de pleitear cargos, né? Mas de vários movimentos. É uma coisa que eu tenho percebido muito da tentativa das mulheres se juntar em grupos, em coletivos, e talvez foi isso que a gente tenha feito com a Liberta. Entender a potência que a gente tem quando a gente está junto. Porque já que os homens e a nossa sociedade não está disposta a ouvir o que a gente tem a dizer, a gente vai pelo número, sabe? A gente vai na quantidade mesmo. E eu acho que isso, inclusive, reforça essas candidaturas, porque o que eu tenho visto muito são mulheres que estão se candidatando, mas que elas têm movimentos de mulheres por trás. Elas estão embasadas num grupo forte e potente que está ali, né, para ajudar elas a segurar isso, que é muito difícil, né? Então, um caminho que a gente decidiu trilhar nas últimas eleições, né, nenhuma de nós tinha vontade de se candidatar, mas a gente tinha vontade de mudar esse cenário, né? Então foi exatamente isso que a gente fez. A gente entendeu que juntas a gente teria muito mais voz, né? A gente se faria ser ouvida de uma outra forma, né? E eu acho que essas iniciativas elas estão brotando, assim, em todos os lugares. O próprio Mamana, que vocês falaram, que é o outro coletivo que eu faço parte, também é uma iniciativa que caminha nesse sentido, né? No sentido de uma união entre mulheres para se fortalecer. Porque o baque é louco, assim, é muito duro, é muito difícil ser mulher e ter uma opinião política, né? Ser mulher e ser liderança, ser mulher e pleitear um cargo político ou estar dentro de um movimento social, né? Então eu acho que o caminho que tem sido trilhado e que eu tenho visto muito por aí dessa união mesmo, trazer essa linguagem que é particular das mulheres para espaços em que isso seja possível, né? Assim, eu acredito muito nisso, de que se eu conseguir o meu espaço, eu preciso trazer outras comigo, né? E eu, principalmente mulher branca, de tentar trazer as mulheres negras também para protagonizarem, né? Esses movimentos. Então, eu acho que o que tem acontecido entre as mulheres é um pouco isso. E isso tudo é política, independente de eleições ou não.
É isso, muito obrigada, Bárbara. A gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta até mais um bloco para a gente conversar mais algumas coisas. Intervalo ao som de Evinha, esperar para quê? Música.
Pensar a educação, pensar o Brasil.
Que cara é essa? Ligaram do hospital, disseram que o banco de sangue tá vazio, meu tio precisa de doador o mais rápido possível.
E ninguém apareceu?
Ainda não, e se ninguém aparecer, ele pode até...
A doação de sangue é rápida e segura. O candidato passa por uma avaliação médica e o material utilizado é descartável. Não há risco de contrair doenças. Muitas vidas podem ser salvas com este pequeno ato de solidariedade. Pense nisso. Informe-se no Comidas.
O FMG Educativa. Toda doação é bem-vinda.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora sim, 8 horas e 46 minutos, entrei antes da hora, estou para aproveitar cada minuto dessa nossa conversa. Hoje estamos recebendo a Bárbara Ferreira, ela que é produtora, fotógrafa, jornalista e faz parte do coletivo Campanha Libertas, hoje, agora chegando no nosso último bloco da entrevista sobre mulher na política. Quebra esse bloco, ó, Tarcísio, né?
Pois é, então vamos lá, aproveitar bem. Bárbara, duas questões para sua reflexão, para nos ajudar. Eu gostaria de ouvir você sobre a pauta progressista que mulheres têm assumido, os pontos dessa pauta, o que está na agenda de mulheres, tanto na política, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa Estadual, no Congresso Nacional, deputadas federais, senadoras, o que tem sido pauta no parlamento, mas também nas lutas do dia a dia, em todos os lugares em que a política acontece, como você falou. Essa é a primeira. E a segunda é fazer uma reflexão sobre como a pauta conservadora está mobilizando mulheres para também avançar. Então, há uma contradição aí que precisamos também compreender. Vamos lá?
Joia, Tarcísio, primeiro, assim, pensando nessa coisa das pautas progressistas, né? Se você pensar, uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, eu aprendi muito isso acompanhando a Comissão de Mulheres da Assembleia, de que não sei se é muito legal a gente pensar em pautas só de mulheres, né? Quando a gente está falando de uma casa legislativa, do parlamento, é interessante pensar em todas as pautas sob uma perspectiva das mulheres, né? Assim, pensar que tudo que está sendo discutido ali afeta a vida das mulheres. O orçamento afeta. A gente vai investir em políticas que afetam as mulheres, assim, a gente vai pensar na saúde da mulher, a gente vai pensar num transporte público que seja seguro para as mulheres, iluminação pública para evitar abusos sexuais e outras questões, né? A gente tem que pensar, eu acho, são em políticas gerais que elas sejam vistas sob uma ótica feminista, né? E uma das prioridades que eu vejo, assim, é, em primeiro lugar, o combate à violência contra a mulher e a cultura do estupro. Eu acho que enquanto a gente não conseguir garantir a vida das mulheres, né, e a autonomia delas sobre o próprio corpo, a gente não avança. Eu acho que isso é pauta prioritária. E a segunda coisa, aí é uma opinião muito pessoal minha, assim, é que eu não acredito num feminismo que não seja anticapitalista. Assim. Eu acho que esse modelo, esse sistema que a gente vive, é um modelo que ele é baseado na violência contra os corpos das mulheres. Então, a gente tem que fazer uma política que muda o sistema como um todo, né? Não adianta mais a gente ficar explorando as mulheres negras e achar que está tudo bem, né? Então, assim, é o combate racial, é o fortalecimento do SUS, é uma educação de qualidade, é a autonomia econômica para as mulheres, para que elas possam, inclusive, sair de casa e parar de apanhar os maridos, né? Então, são várias políticas, mas que elas precisam ter esse olhar voltado para as necessidades das mulheres, né? É por isso que eu celebro muito esse avanço da gente ter conquistado uma comissão permanente de mulheres, né? Era um espaço que era exatamente para isso, né? Para trazer várias pautas que eu considero progressistas, né? Já que você me perguntou, mas que dizem respeito a melhorar a qualidade de vida das mulheres, né? Nós sempre fomos a base da nossa sociedade. mulheres é que fazem essa roda girar. Só que à custa de quê, né? Então eu acho que a mudança ela tem que ser muito mais estrutural e muito mais profunda. E quanto ao conservadorismo, né? Assim, eu acho que as pessoas têm direito de defender o que elas quiserem, mas eu acredito que as mulheres que estão contra a autonomia dos próprios corpos, e que estão defendendo essa agenda conservadora que está aí para violentar cada vez mais as mulheres, elas também são vítimas dessa estrutura. Porque o sistema, o patriarcado precisa dessas mulheres. Ele precisa fazê-las acreditarem que elas vieram ao mundo para isso. Então, assim, a minha tendência nunca vai ser julgar essas mulheres, muito pelo contrário. Assim, eu entendo elas sendo vítimas tanto quanto eu, né? Assim, eu tenho pena da Damares, por exemplo. Porque o que ela está fazendo, ela está militando contra ela mesma. Só que eu acho que o caminho ainda é muito longo para fazer com que essas mulheres percebam isso de fato, né? E com um governo conservador e com o bolsonarismo e tudo isso, essa onda de direita que a gente está vivendo agora, fica ainda mais difícil fazer com que essas mulheres percebam, né? Tudo isso, né? Percebam esses abusos e tudo que elas estão sofrendo, né? Assim, me dói muito quando eu vejo uma mulher chamar a nossa única presidenta mulher que a gente teve de vagabunda, por exemplo. Toda essa campanha misógina que foi feita contra a Dilma tentar apagar a grande vitória que foi a gente ter conquistado uma presidenta mulher, né? Mas eu acho que do mesmo jeito que essas mulheres estão sendo vítimas e estão sendo cooptadas aí por esse conservadorismo, a gente tem que lutar para que elas enxerguem que a gente está lutando por elas também, né? Por isso a coletividade, né? Por isso a importância desses espaços institucionais que lutam pelas mulheres, né? Dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, das secretarias de mulheres. Por isso a importância do antigo ministério, né? Das mulheres, das comissões de mulheres, e por isso a importância da gente garantir a eleição dessas mulheres, né? Mulheres que querem legislar a nosso favor, né? A favor da nossa liberdade, enfim, a favor de mudar minimamente tudo isso que está posto, né? Porque está posto.
Bárbara, o que tu poderia dizer para quem está nos ouvindo, por que devemos votar em mulheres? Conselho tu daria para as pessoas, eleitores e eleitoras, que somos 52% do eleitorado brasileiro e elegemos por mais ou menos 14% de mulheres, né, para os cargos legislativo e executivo. Por que as mulheres devem votar em mulheres e homens também devem votar em mulheres?
Dilson, eu acho, em primeiro lugar, as mulheres são a maioria da população brasileira, né? Eu acho que já está aí um bom motivo. A gente tem que fazer com que o nosso Congresso, as nossas câmaras municipais, as nossas assembleias, elas de fato representem o nosso povo. Não dá mais para a gente viver com homens brancos, velhos, ricos, legislando e fazendo política para a gente, porque essas pessoas não sabem quais são os nossos problemas reais, sabem o tipo de vida que a gente leva e o que a gente precisa. Então, acho que parte desse pressuposto básico, número um. Assim. Mas eu não tendo a ser uma pessoa de uma política sectária, então os meus necessariamente são esses. Assim. Eu voto em mulheres, porque eu acho que tem várias coisas que apenas as mulheres vão conseguir fazer a diferença. É por representatividade? É claro que é. Mas é também por aquilo que eu acabei dizendo, assim, que tudo que é político passa pela vida das mulheres. E eu tenho certeza que uma mulher ela vai pensar muito mais na importância de um poste na minha rua do que um homem, sabe? Que vai pensar muito mais na questão da segurança, assim, as mulheres elas têm uma vivência que, infelizmente, ela é única delas, né, porque fomos criadas nesse mundo em que a gente tem que viver coisas que os homens não vivem. Então, eu quero que uma pessoa que tenha tido a mesma experiência que eu tive, a mesma vivência que eu tive, esteja lá para poder me representar, né, para poder levar essas minhas demandas e essas minhas urgências, né, para a política. E uma terceira questão, porque eu sei que a gente tem inúmeras mulheres que são muito mais preparadas do que os homens. Se vocês forem olhar os dados aí da universidade, a gente está aqui numa rádio que é universitária, as mulheres hoje em dia elas são mais capacitadas, elas chegam mais tanto no ensino superior como na pós-graduação. Então, assim, não há o que as mulheres não consigam fazer nesse mundo. Então, por que, que elas não podem estar na política também? Né? Eu garanto, em todos os municípios a gente encontra mulheres que são extremamente preparadas e até mais preparadas dos homens. Homens estão com esse tipo de cargo. Então, são aí três motivos para votar em mulheres. Elas estão aí e elas são boas.
Bárbara, é bons motivos e motivos que não são novos. Por que que, afinal, a gente tem um número tão baixo de mulheres nesses cargos?
É, em primeiro lugar, a gente tem um número baixo de mulheres nesses cargos, porque ainda acredita-se, né, o que eu falei lá quando me perguntaram da mineração, que a vida pública não é espaço para mulheres. Né? Então, assim, as pessoas olham para as mulheres já sem nem ouvir o que elas têm a dizer, achando que elas são incapacitadas. Elas não podem ocupar esses lugares. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, até muito poucos anos atrás, não tinha banheiro feminino dentro do plenário. Então, assim, é uma exclusão que ela é sistêmica. É, a gente tem um outro problema muito grande, que a gente tem aí as cotas, né, para as mulheres, mas a gente sabe que o grosso da verba partidária não vai para as mulheres. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande dentro dos partidos políticos e da nossa estrutura política de priorizar essas mulheres. É, e já que é esse o sistema que a gente tem, esse sistema tem que dar condição para que essas mulheres se elejam, né? É, e o terceiro motivo, também é sistêmico, né? É que muitas mulheres acham, pela criação que tiveram, por todas as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente quer entrar no mundo da política, elas não podem estar ali. Eu acho que é uma junção de fatores mesmo.
É, nosso tempo já está acabando, Bárbara. Em 2018, o Libertas fez aquele mapa, né, com as candidaturas no estado de Minas Gerais, e esse ano não foi possível viabilizar, né? O coletivo tem observado como que o coletivo é comportado nessa campanha desse ano?
Yolanda, a gente não conseguiu tanto se juntar mesmo, assim, por questões de vários trabalhos e tempo, quanto de verba para fazer novamente esse trabalho desse mapeamento. Até porque a eleição municipal são muito mais candidatas e é muito mais complexo, né? Mas a gente tem trabalhado em rede social, mantido o Instagram e o Facebook da campanha, né, e tentando manter reportagens e dados, informações relevantes, né, desse pleito atual. A gente tem tentado divulgar isso via rede social mesmo. Assim, a gente nunca, a nossa plataforma saiu do ar após a 2018, mas a gente nunca teve o intuito de acabar com as redes da campanha, porque a gente acha que é importante, já que a gente atingiu um número alto de seguidores, continuar levando a pauta para frente. O trabalho desse ano tem sido voluntário, mas de estudo de social mesmo.
Bárbara, muito obrigada. Agora nós preparando de vez. Muito obrigada por estar conosco nessa noite de segunda-feira. Acho que o recado ficou claro, né? De votar em mulheres, a importância de votar em mulheres. Tem mais algum último recado para os nossos ouvintes?
Queria não só agradecer mesmo a oportunidade, né, da gente poder trazer esse tema tão importante, de poder falar um pouquinho dessa experiência da campanha, que foi muito rica, e parabenizar vocês, assim, desse espaço para a pauta, porque é isso, né, quando a gente fala da falta de espaço, a falta também é na mídia, né, a gente precisa garantir que as mulheres sejam escutadas e que a gente possa discutir esse tema. Então, obrigada aí a todo mundo.
Muito obrigada, Bárbara. Encerramos assim a nossa primeira hora de programa, esse papo com a Bárbara. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com Educação Mimosa.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Não dá para prometer o que não dá para cumprir. O que podemos fazer é melhorar o que já existe e levar mais postos de saúde às regiões mais carentes. Vamos humanizar o atendimento de urgência e modernizar o primeiro atendimento. Assim, as filas e o tempo de espera diminuem. Outro compromisso é ampliar o acesso da população às cirurgias eletivas e aos exames especializados. Com trabalho sério e planejamento, vamos melhorar a saúde em nossa Contagem.
Coronel Albiá 23, Vice Geralgueira. Coligação Juntos por Contagem. Cidadania PSTB.
Propaganda partidária. Determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Olá, meu nome é Ana Beatriz Cucaroli e eu convido vocês a conferirem um projeto de extensão Travessias, uma exposição fotográfica da Casa da Glória de Diamantina do Instituto de Geociências da UFMG. Organizamos essa exposição fotográfica com inspiração em Guimarães Rosa, buscando apresentar diversos sentidos de travessias. São 28 participantes, entre estudantes e servidores da UFMG. Durante esta pandemia, a exposição foi totalmente adaptada para o ambiente virtual. São 50 fotografias que são divididas em 10 séries. A cada nova semana, novas fotografias e um novo episódio de podcast com diálogos e convidados especiais. A exposição conta com audiodescrição como recurso de acessibilidade para pessoas cegas e baixa visão. Como não teremos a visita guiada, convidamos você a compartilhar conosco suas percepções sobre essa travessia fotográfica. Acompanhe-nos nas redes sociais, Blogspot, Facebook, Instagram e Spotify, pelo nome Travessia Fotográfica. Ou nos envie um e-mail, travessiafotografica@gmail.com. Embarque com a gente nessa travessia.
Eu, você, nós, o UFMG. Universidade unida para o bem-estar na quarentena.
A UFMG está em regime de trabalho remoto e busca reunir toda a comunidade universitária em um espaço dedicado às iniciativas individuais, coletivas e institucionais implementadas durante a quarentena. Todos juntos contra a Covid-19. Participe da campanha Nós UFMG no site ufmg.br/nós e na hashtag Nós UFMG.
Encontre o apoio que você precisa e divulgue a sua ação.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e Música.
9:03, voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil. E voltamos com Educação e Música, não é, Tarcísio?
Isso mesmo, Yolanda. Que dia especial hoje, viu? Para nós, ontem, seu aniversário, hoje aniversário do Sander. E também aniversário de dois dos maiores nomes da música popular brasileira. Eu estou falando de Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes, nosso queridíssimo Belchior, e de Milton Nascimento, aniversariantes deste dia 26 de outubro. Então a nossa sessão Educação e Música de hoje vai ser uma homenagem a esses dois grandes nomes, trilhas sonoras de nossas vidas. Então, a primeira parte é para Belchior. Nós vamos tentar ouvir três músicas de cada um deles. A primeira parte, Belchior, e começamos com um hino que me acompanha desde 1978, por aí. Vamos lá ouvir Como Nossos Pais, Belchior.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. sinal está fechado entre nós, que somos além. Abraça meu irmão e beija minha menina na rua. Você fez meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão. Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação. E eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Hoje faz tempo que você é boa. Cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, resto lembrança. É o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos mesmos vivemos. Ainda somos os mesmos vivemos como os nossos pais.
Na voz da Elis, não é, Tarcísio?
É, Elis Regina também tem uma interpretação maravilhosa para esta música. É, eu sempre penso que quem escreveu a letra, não é, está sentindo a música, está colocando nela o seu coração desde a primeira palavra. Então, quando vai interpretar, como é o caso do Belchior, que é cantor e compositor, acho que tem um sentimento ainda mais aguçado. Mas Elis tem o seu lugar, não é? Ela que é maravilhosa também. Então ouvimos aí, como nossos pais, um hino de Belchior, este cearense de Sobral, que nasceu no dia 26 de outubro de 1946, um dos mais cultos compositores e intérpretes da música brasileira. Ele, além de cantor e compositor, era também produtor, era artista plástico, falava 7 línguas e foi professor também formado em medicina. Grande Belchior, de quem nós vamos ouvir agora um outro hino, e este particularmente eu amo de paixão. Amo de paixão. Vamos lá. Eu acho que eu não preciso nem dizer o nome desta música, porque o seu nome aparece já no primeiro verso.
Latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vivendo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho a música que ainda acredite nisso. Tudo muda, e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido, até isso eu queria dizer, que tudo é permitido, até desde o terceiro escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Mas sei que tudo é proibido, até isso eu queria dizer, que tudo é permitido, até desde o terceiro escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito linda, muito leve. São as palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como poderia, sem querer ter ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os valores que eu lhe digo, isto é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior. E eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro.
Apenas um rapaz latino-americano. Olha, esse cara merece ser conhecido em toda a sua obra. As suas obras, as suas músicas contêm letras reflexivas no seu diálogo, às vezes doloroso, às vezes completamente desesperado com a realidade brasileira que ele vivia sob a ditadura militar, né, e depois também na reconstrução da democracia no nosso país. Vale a pena conhecer a obra deste grande nome da música popular brasileira, que é Belchior. Aqui em Belo Horizonte, nós temos o prazer de, em todo o carnaval, acompanhar o bloco Volta Belchior. Eu digo sempre, não volta porque sempre estará aqui conosco. E para fechar essa primeira parte da nossa sessão em homenagem a Belchior, eu vou citar três frases dele, de músicas distintas, que para mim são inspiradoras. Ele diz em Divina Comédia Humana: enquanto houver espaço, tempo, corpo e algum modo de dizer não, eu canto. Eu canto. Na música, como os nossos pais que nós ouvimos, né? Nós vimos ele cantando "O novo sempre vem". E nessa agora, Yolanda, por favor, né? Vai sim, por favor, vamos ouvir Alucinação, quando ele termina dizendo: amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas interessa mais. Toca pra gente, Yolanda, vai, por favor.
Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Nem tinta pro meu rosto, baú, melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Sem motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, chega cachorro, os milhares do parque, comecei o jornais. Carneiros, mesa, trai meu corpo que cai no oitavo andar, e a solidão das pessoas dessas capitais. A violência da noite, o movimento do trevo, um rapaz delicado e alegre, que canta e requebra, é demais. Cravos, espinhas no rosto, rock, rotório, play and play. 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu duplo dever e defendendo seu amor e nossa vida. Cumprindo seu duplo dever e defendendo seu amor. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem algo mais. Longe o profeta do terror, que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa dessas caminhadas. A violência da noite, o movimento
escondendo seu bebê e defendendo seu amor. Em nossa vida, escondendo seu bebê e defendendo seu amor. Em nossa vida. Mas eu não estou interessado na teoria.
A educação, pensar o Brasil.
UFMG Educativa. 15 anos de conhecimento.
Decantando a República. Histórico e político da moderna canção popular brasileira. Diálogos em prosa, verso e melodia. De segunda a sexta, às 10h15 da manhã. Decantando a República você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Educação e Música.
9h22, 23 minutos. Vamos confessar a educação, pensar o Brasil e voltamos com Educação e Música.
Isso mesmo, Yolanda. Agora, na segunda parte da sessão, a homenagem ao outro aniversariante do dia, o nosso imenso Milton Nascimento, que nasceu em uma favela no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 26 de outubro de 1942. Milton Nascimento faz hoje 78 anos de idade. E ele é filho de uma empregada doméstica chamada Maria do Carmo do Nascimento, que foi abandonada. Nós que falávamos na entrevista com a Bárbara sobre as lutas das mulheres, né? Foi abandonada grávida pelo seu primeiro namorado. E, lamentavelmente, ela faleceu quando Milton Nascimento ainda não tinha sequer 2 anos de idade e morreu de tuberculose depois de uma grande depressão. Vejam a infância, o início. Milton Nascimento foi adotado por uma professora de música, Lília Silva Campos, né? E por o seu pai, que era Josino Campos, dono de uma rádio. Olha aí, uma circunstância que pode ter ajudado em grande medida a que Milton Nascimento se tornasse o grande músico que é. E em homenagem a Maria do Carmo do Nascimento, sua mãe, a todas as Marias e a todas as mulheres, nós vamos começar a homenagem a Milton Nascimento ouvindo um dos seus maiores... as suas maiores músicas inspiradoras. Maria, Maria.
Maria, Maria, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer mulher. Maria, Maria, o som é contra a suor, é a doce mais forte lenda de uma gente que quando deve chorar e não vive apenas aguenta.
aí, Milton Nascimento. Opa, peraí, eu acho que o seu microfone está desligado ainda, tá, Cícero? Pode falar.
Agora sim, com um dos maiores clássicos da música brasileira, Maria Maria. E para encerrar a nossa homenagem a ele, a nossa sessão de hoje, se Belchior disse que é preciso amar e mudar as coisas, Milton Nascimento nos diz: nada será como antes. Que assim seja. Viva Milton Nascimento, viva Belchior, e vamos lutar para que nada seja como está sendo. Vamos para frente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.
Pensar o Brasil.
Propaganda partidária. Determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Você acha que a volta da Dilma é o melhor para o Brasil? E em Minas, você quer a volta do Pimentel? A volta do PT é o pior que pode acontecer para a Contagem. E para isso não acontecer, só tem um jeito. É 17 meses. Funcionou com o Bolsonaro e vai funcionar com o professor Irineu.
Professor Irineu, 17, por uma Contagem nova em um novo Brasil.
Propaganda partidária. Determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Sua missão é votar com segurança. A nossa é garantir um processo eleitoral tranquilo e sem riscos.
Os mesários são treinados para cumprir os protocolos de segurança. Teremos horário diferenciado, distanciamento social, uso de máscaras e protetor facial, álcool gel e todo o ambiente higienizado. Maiores de 60 anos terão horário preferencial. Vamos cuidar da nossa saúde e da nossa democracia. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Pensando bem.
Na coluna dessa semana, o diretor estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o professor Paulo Henrique Santos Fonseca, destaca que a decisão liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, anunciada no último dia 6 de outubro, que está em vigor, impedindo o retorno das atividades presenciais nas escolas do estado.
Olá, ouvintes. Aqui é Paulo Henrique. Falo pelo Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação e venho falar aos colegas nesse momento e a toda a comunidade escolar que a rede estadual de Minas Gerais não pode retornar nesse momento às atividades presenciais, porque não oferece condições adequadas para esse retorno. O Sindiut conseguiu duas liminares nesse sentido, o Estado de Minas recorreu, o TJ não concedeu nenhuma modificação diante dessa segunda liminar, e o Estado não tem as mínimas condições de cumprir um protocolo que ele mesmo criou. Por isso, é importante estarmos atentos e vigilantes para que o Estado não convoque nenhum de seus trabalhadores nesse momento para atividade presencial nas escolas, e a comunidade também cobrar pela sua segurança, pela segurança de seus filhos e também dos adultos em casa, né, para que não sejam vitimados pela Covid-19 e para que o vírus não venha a circular, né, na residência, nas casas de estudantes, pais e trabalhadores do Estado, agravando ainda mais a situação de pandemia nosso país, sobretudo nosso estado de Minas Gerais. É importante que seja respeitada a decisão do Tribunal de Justiça, onde proíbe o retorno presencial em razão da garantia, né, da saúde das mineiras e dos mineiros. A garantia, né, de que as pessoas vão ter o direito, né, de se resguardar dessa terrível doença, infelizmente já levou muitos colegas, né, e muitas pessoas das nossas comunidades escolares em todo o estado. Por isso, fique em casa e denuncie qualquer tentativa que o governo estadual, direta ou indiretamente, faça, né, de convocar as pessoas para estarem presentes na escola. Não pode, o Tribunal de Justiça já decidiu e tem que ser respeitado.
A Copensão do Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil, com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindiut Minas, e volta na semana que vem. Damos sequência na nossa programação musical com Geraldo Azevedo, Táxi Lunar, Mude ao Seu Valença.
Apenas apanhei na beira-mar. estação. Apenas apanhei na beira-mar, no parque da estação.
Pensar a educação, pensar o Brasil.
Universidade das Crianças. Uma parceria da Rádio UFMG Educativa e do Centro Pedagógico da UFMG. Direção: Débora Dávila e Adilane Vilas Boas. Sábados e domingos, às 9:30 da manhã. Universidade das Crianças, você só ouve aqui, na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
E quem traz os destaques do jornal Pensar Educação em Pauta nesta noite de segunda-feira é Sander Palme. Ficou caladinho, quase progreiro, né, Sander?
Oi, Yolanda. Isso mesmo, eu fiquei só na escuta, aprendendo com as meninas do Libertas, foi muito bom. E toda segunda, né, a gente destaca para vocês alguns artigos da última edição do Pensar Educação em Pauta. Em nossa última edição, publicada na sexta passada, dia 23 de outubro, falamos sobre a importância das lutas feministas e de sua prática libertadora. Em nosso editorial, trazemos um pouco sobre as constantes lutas feministas e a sua importância no cenário social em todo o mundo. E mesmo diante dessas lutas de liberdade, por direitos, contra o machismo, o movimento feminista muitas vezes é taxado como uma mazela social. O exemplo disso é a declaração do jogador Robinho, condenado por abuso sexual, que disse à imprensa que, infelizmente, o feminismo existe. No texto Caminhos de uma Experiência Docente, Paula Dias Bevilacqua faz um recorte de sua trajetória docente e como os desafios e as oportunidades fizeram ela se tornar uma professora. A autora também comenta sobre as diversas mensagens recebidas no Dia dos Professores e sobre os acontecimentos em sala de aula, que muitas vezes é um lugar que oprime, mas também pode ser um lugar onde encontros potentes acontecem. No texto do David Greiner, de Paula, o título de eleitor, A Violência, o autor comenta sobre como o Estado usa da violência para conter a violência. O texto também estabelece uma relação entre a utilização da política do medo como palanque político para um grupo específico de candidatos. Ressalta também que a segurança é um direito do cidadão e não um avanço e não uma ação vendida como proposta inovadora. O texto A Educação de Jovens e Adultos em Tempos de Pandemia no Contexto Brasileiro, da professora Maria Marlete de Souza, fala sobre o ensino remoto e suas aplicações na educação básica e como o ensino remoto deu uma maior visibilidade às diversas desigualdades enfrentadas pelos alunos. No texto, a professora também comenta sobre as dificuldades dos alunos da EJA diante da solidão instituída pelo isolamento social e o distanciamento da sala de aula. O Pensar Educação em Pauta ainda conta com outros conteúdos inéditos, como artigos exclusivos, entrevistas e indicações de projetos e opiniões. Para conferir esses e outras edições e receber o jornal semanalmente por e-mail, acesse pensareducação.com.br/pensareducaçãoempauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente a sua opinião escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Muito obrigada, Sander. Lembrando também que você que está em casa e conhece o jornal Pensar Educação em Pauta, também pode escrever para o jornal. Lá tem os critérios de publicação, daí é só entrar em contato pelo jornal pepb@gmail.com.
Agenda da Educação.
E continuamos a nossa programação de hoje com a Agenda da Educação. Destaques da programação semana, tudo online, né, Dilza?
Isso mesmo, Yolanda. Hoje começou a Semana da Mídia na Escola, que terá educadores, estudantes e profissionais envolvidos com atividades em torno do compartilhamento de práticas que abordam criação e produção de conteúdo com mídias na escola. Até sexta-feira, a programação contará com lives, oficinas e entrevistas. O objetivo da semana é envolver escolas públicas e ou privadas na promoção das atividades acadêmicas, voltadas à comunicação e às mídias em geral. As ações discutem diversos temas, como publicidade na internet, jornalismo na internet, fake news, mídias sociais e juventude, cyberbullying, discurso de ódio, internet do futuro, inteligência artificial e realidade aumentada. Confira mais informações em facebook.com/Semana da Mídia na Escola. Mas não é só isso, Yolanda, tem mais coisas. Com a chegada das eleições, é preciso refletir com diversidades existentes dentro da educação. Devem pluralizar os saberes e as aprendizagens e não alargar as desigualdades já existentes. Um ponto de atenção são os sistemas educacionais não tradicionais, como a educação indígena e quilombola. Para refletir sobre as necessidades e possibilidades desse sistema, no Pensar ao Vivo, no dia 28 de outubro, quarta-feira, Vanessa Macedo, do Pensar Educação, Pensar o Brasil, e Paulo Vinícius da Silva, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, recebem a quilombola professora e pesquisadora Givânia Silva e Jusnei Chagriabá, liderança e professora indígena, para um papo com os pesquisadores e educadores da área. No dia 29, quinta, tem também a 14ª Mostra de Cine BH e a 11ª Mostra Brasil Cine Mundi. Em 2020, os tradicionais festivais serão online. Os eventos chegam para o público em formato virtual, com suas atividades sendo realizadas e difundidas por meio das redes sociais, plataformas online, streaming e videoconferências. A programação permanece estruturada na promoção da conexão entre o brasileiro e o mercado internacional, por meio de exibições de filmes nacionais e internacionais, da realização do programa de formação com ofertas de oficinas, workshops e seminário, do fomento de diálogos e de negócios com a cadeia produtiva do audiovisual. Confira as programações completas em www.brasilcinemundi.com.br e também em www.cinebh.com.br. Se quiser saber mais informações sobre os eventos da semana, confira no site do Pensar Educação.com.br agenda. E boa noite, Holanda.
Muito obrigada, Dilza. Muito boa noite. Boa noite, Sander. Lembrando, então, que se você tem algum evento aí na sua escola, no seu grupo de pesquisa, no seu coletivo, manda para a gente por e-mail para compor a nossa agenda. Pode enviar no pensar@ufmg.br. Vamos encerrando, então, o programa de hoje. Dá tempo de ouvir mais uma música do Milton Nascimento, uma música do Bituca, que a gente não conseguiu ouvir mais cedo, Travessia. A gente vai escutar ela agora, a música do Milton Nascimento com o Fernando Branco. A produção do programa de hoje foi de Sander Palmer e Yolanda Assunção. Nas sociais, Diogo Nascimento, a programação musical de Guilherme Amintas, os trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e Thiago França, sob o cordão de Judson Porto, nosso coordenador de operação. Também tem a publicidade educativa, que é de Felipe Assunção, e a apresentação minha e Yolanda Assunção. O Pensar Educação, Pensar o Brasil, é uma parceria da Rádio FMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Lembrando ainda que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do SEDECOM, o Centro de Comunicação da Cidade Federal de Minas Gerais. Uma boa noite, até semana que vem. Encerramos então com o aniversariante do dia, Bituca, Travessia.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Só esquecendo de você, eu não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sou hoje faço. Meu Deus. contigo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não
ganhar, mas só se tiver pra dar. quem tem pra dar pode receber.
Você ouviu? Pensar a educação, pensar o Brasil.